Então, a justiça não consegue, né, analisar a sutileza da informação, né? Não tem como. Agora,
Vocês viram aquele caso uma vez que também a mulher, ela não denunciou o marido, mas alguém denunciou e a polícia foi atrás, e, enfim, descobriu que realmente ele agredia e prendeu ele. E no tribunal ela não negou, mas a hora que ele foi preso, ela foi lá e abraçou e beijou ele, né, o agressor, como se
é a coisa.
despedisse. Meu Deus, né? Como é essa dependência emocional mesmo que algumas mulheres têm do próprio agressor. Eu acho que elas, não sei se elas vão conseguir elas perdoar e é capaz elas se sentirem realmente culpadas, né?
Isso aí a gente já entra bem no campo psi, né? Que tem a ver com dependência, e aí pouco importa se é do seu companheiro, da sua companheira, de uma substância
Sim.
química, dependência é dependência. Você vê que a tua vida tá horrível, né? Mas você não consegue sair daquilo. É não raro, a gente vai encontrar todo um passado nessas histórias onde essas pessoas aprenderam que talvez não mereçam muito mais que isso,
Né?
né? É, que não tem muitas alternativas, que aprendeu a ser amada assim. Outro aspecto é que ninguém, dentro dos relacionamentos, não é só esse horror da violência o tempo todo, você tem o ciclo da violência, então tá
Né?
aí a lua
A
de
parte
mel,
boa, né?
parte boa. Isso ajuda a configurar essa cena, né?
Valéria, você acha que acho que meio que eu já tenho eu vou fazer uma pergunta com a resposta pronta já, né? Mas você acha que a posição, como eu posso dizer, entre aspas, ideológica que a gente vive hoje do governo federal, enfim, Bolsonaro e tudo mais, isso é como se fosse legitima? Né, o ato da violência, não só essa violência mais explícita, mas essa ideia, enfim, retrógrada, né, do lugar da mulher, e porque isso está o tempo todo, né, se apresentando aí, né, assim, fulano falou isso, ou ciclano tuetou não sei o quê, que espancar não sei quem, e aquelas frases clássicas que o Bolsonaro falou.
Só não te estupro porque você não merece.
É.
Isso. É, me parece que isso
Assim.
é isso. Parece que a gente. E não é só aqui no. Não sei como é que é aqui, como é que é em outros lugares do mundo, mas me parece que é uma onda, né? Assim, uma onda de violência, né? Enfim, né, me parece que essa posição discursiva produz um efeito, né, de autorização mesmo, né, de que pode, né.
Isso, de que pode, de que é assim mesmo, e se a gente ainda tem que juntar, já que é para falar, né, dessa posição governamental, a base neopentecostal que favorece, inclusive, legitima esse tipo de diferença de poder, né? Quando eu tenho um grande líder religioso pregando para um número gigantesco de pessoas que mulheres não deveriam estudar mais do que o ensino
Estudar,
médio. Porque
né?
senão elas, né, iriam, não, como é que elas iriam se submeter ou como é que elas iriam aceitar um marido que não tem os mesmos títulos, né? Então, doutorado, por exemplo, para mulheres seria uma escrepância. Se isso não é legitimar uma posição de poder, né, onde uma categoria detém poder, inclusive poder na forma de conhecimento, não é novo para ninguém que saber é poder, né? Isso a gente tem lá desde 1800, isso. E claro que se sabe muito bem, e claro que se utiliza de todas essas manobras políticas para que se sustente um status quo onde uma categoria tem uma quantidade de privilégios às custas do por que não dar os nomes. Trabalho escravo, muitas vezes, de outras categorias. Né? Então, essa mulher que está ali lavando, passando, cozinhando, fazendo as coisas que não tem o um reconhecimento, nem o reconhecimento das palavras, né? Assim, de como é importante isso que está sendo feito. Né? Às vezes vai encontrar, você não faz nada, você não trabalha, quem põe dinheiro em casa sou eu, então sou eu que decido. Né? Bom, tudo isso está aí sendo valorizado e né? A gente tem uma diminuição do investimento nas políticas públicas voltadas para mulheres e né, ao combate à violência doméstica. Então, a gente tem um esvaziamento de todos os serviços públicos com essa finalidade. A gente tem a extinção de uma série de iniciativas que, ainda que não se dirijam diretamente a isso, como a gente já estava conversando, estão né, envolvidas nessa situação. Então, a educação sexual nas escolas, as discussões de gênero, né? E no mundo a gente vê esse
retorno, né? Né? Vamos combinar.
Patriarcal, tudo aquilo.
É uma resistência à mudança, né? Porque o que vem propor quando a mulher ou qualquer pessoa que não tinha conhecimento começa a ter acesso, mulheres começam a fazer faculdade ou quem não tinha condições. A Valéria falou muito sobre a questão do poder, porque às vezes o poder não é só o de uma mulher. É um poder de um homossexual ou é o poder de um homem que vive submisso a
um negro, de uma negra.
De pobre, enfim. É muito mais amplo. E aí, quando todo mundo começou a ter esse acesso, parece que a grande elite, né, que a gente achou que era pensante, que nunca foi pensante, se segura assim num fiozinho de passado e briga por retrocessos que é óbvio e claro que esse esvaziamento das políticas públicas é assustador, mas o que me assusta ainda mais é que isso aconteceu de forma democrática. E, tipo, a maioria da população é assim. E eu tô rindo de nervoso, porque eu fico... Meu Deus, a gente retrocedeu muito quando avançou, né? É bizarro.
Em todas as áreas, né?
Em todas as áreas. E aí, como que a gente resiste? Deixa aqui a provocação para todos nós. O que que a gente faz para resistir?
Eu tenho para mim que não tem mais volta, sabe? Eu acho que a gente está vivendo aquele momento mais difícil, mais tenso, né? Onde existe violência, onde existe esse cabo de guerra, digamos assim, dessa tentativa de fazer manutenção de um poder em cima de uma questão tão primitiva, né? Que é a questão da força física, enfim, né? Ou da força econômica, né? Mas eu tenho para mim que não é algo sem volta, né? E sempre ficou muito claro para mim que a mudança de posição da mulher, né, quer seja na família, quer seja no mercado de trabalho, quer seja, né, na academia, né, enfim, é um reposicionamento que exige, né, e que não... Não vejo como ter volta disso, sabe? Assim, eu sempre achei que as mulheres são aquelas que podem, digamos assim, ter uma visão mais civilizada em relação ao mundo, porque por uma questão bem psi mesmo, né? Assim, o homem ainda produz as suas adorações fálicas, né? As suas adorações, as suas prepotências, digamos assim, de poder ou de objetos, e, enfim, né? Mas, não sei, pensei nessa provocação sua, Michele, e me parece que é algo aí que não tem volta e que A gente
se pega e joga de novo, mais uma vez, para as novas gerações, né? Para as gerações que estão vindo. Mas uma vez eu li uma coisa muito interessante, que é assim: cria o seu filho para respeitar as mulheres, e cria a sua filha para jamais aceitar ser desrespeitada. Então acho que também tem isso, né? Algumas coisas que precisa ir colocando na cabeça dos nossos filhos agora, né? Eu tenho um filho de 13 anos e é um assunto recorrente, a gente sempre conversa. E eu acredito que eu estou criando um menino que não vai ser machista, já não é. Então eu acho que tem isso também, dessa desconstrução, da gente como papel de pais mesmo, né? Pai e mãe.
Claro. É, eu acho. Mas aí eu vou discordar um pouquinho de você, Wagner, porque eu sou uma militante resistente e eu acho que
eu também.
Eles são fortes para ressignificar, para mudar, para construir.
É.
Acho que a gente precisa de redes de apoio, né? De ter a oportunidade de se desenvolver com apoio, de poder falar mais entre as pessoas que nos cercam, mas eu vou resistir sempre, vou defender isso, vou criar projetos, vou criar programas, vou falar sobre isso sempre. Porque eu acho, Wagner, que a gente não pode retroceder. A gente tem sim um retrocesso nesse momento, a gente vive um ataque à nossa democracia, as coisas, né, que levaram tempo para melhorar e agora pioraram, mas eu vejo uma crescente das mulheres nas universidades, uma crescente nas mulheres chefiando suas famílias e seus filhos, e eu defendo e vejo isso, que numa situação de emergência e de urgência, as mulheres são muito mais criativas e potentes para resolver questões. E daí, né, eu acho que há uma sobreposição da força da mulher aí em relação ao homem, não desmerecendo os homens, obviamente, mas eu acho que as mulheres, elas são mais fortes nesse sentido, assim. Então, eu acho que, assim, é um movimento que resiste, e a gente vai para frente, vai para cima e continuar resistindo.
E quando uma mulher, acho que descobre essa força mesmo, né, essa potência, ela sabe reconhecer quando ela está numa relação abusiva e ela não dá margem para continuar, para seguir em frente, né?
É, exato. Eu acho que é nesse sentido que eu penso que não tem volta mesmo, sabe? Que as mulheres... Isso, exatamente o que você falou, Mari. Por isso que eu penso que não há como retroceder a um ponto anterior, entende? Não há mais.
Não
como...
cabe mais, né? Eu entendi.
Não cabe mais. Né? Não cabe mais.
A gente
mais.
Só tem que ir daqui pra frente. Eu entendo isso também. E até quando vocês falam da força da mulher, eu tenho entendido muito que é o feminino equilibrado em qualquer ser humano, assim. Um homem que
sim,
tem
exatamente.
Um feminino, que ele acolhe o feminino dele de uma forma... Tipo, ele acolhe mesmo, eu aceito que eu tenho minha fragilidade, eu não preciso ser forte o tempo inteiro. E a mulher que faz isso também, porque a gente tem, cara, uma sobrecarga absurda e que isso, assim... Eu já sei, eu tenho uma vizinha que tinha, assim, ela dava umas estouradas com os filhos dela, que hoje, quando eu sou mãe, eu entendo um pouco dela, porque eu tenho essa sobrecarga de uma mulher. Então, assim, quando a gente consegue encontrar essas fragilidades femininas e a força masculina, daí eu falo de ânimo e ânima, e daí na sociedade em geral, quando tem essas pessoas equilibradas, eu acho que daí a gente chega nesse ponto que o Wagner falou, da gente não conseguir nem voltar para trás. Eu acho que tem muita gente acordando mesmo para essa realidade. O ruim
é muito homem, né? A gente ouve assim muitos amigos falando: "Ah, eu sou um hétero em não, eu sou um machista em desconstrução".
Mas a gente também é. Eu tenho que quando um amigo meu fala isso para mim, eu falo: "Mas eu também sou". Porque eu lembro até hoje um dia vou trazer um negócio muito pessoal, mas numa sessão de análise, eu tava reclamando como que é uma mulher hétero e aceitar ter um relacionamento com um homem, porque eu, imagina essa raça, ela só olhou pra mim e falou assim: os homens, Michele, deu. Daí eu entendi a estruturação do machismo, sabe? E aí a sociedade é uma desconstrução, né, agora.
Muito bem.
É verdade.
Muito bem, estamos chegando na reta final aqui.
Posso trazer um comentário de ouvinte?
Claro, claro.
A Mônica Nogari da Macena escreve: rumo a uma sociedade matriarcal. Obrigada, Mônica, pela audiência.
Isso aí. Bom, muito obrigado, Valéria, pela sua presença aqui com a gente. Foi bem legal, acho que bem importante, né, poder trazer essa reflexão e essas informações que você contribuiu aqui. Bom, o nosso Bem Bolado, ele tem apoio cultural, né, da Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel, telefone 3082-6969, e Lilith Bebidas, né, acesse o site www.lilithbebidas.com.br, e você também pode colaborar com a gente pelo PicPay, @bemboladonacultura, ou pelo Pix, pauta@cultura.com.br. Acho que é isso, né, pessoal?
Queria pedir para a Valéria deixar seus contatos.
Isso, também ia pedir. Exatamente.
Agora, né?
Ah, ok. Então, gente, muito fácil de saber o que está acontecendo, o que está sendo proposto no Projeto Vidora pelo Instagram, @projetovidora. Segue a gente lá e fica sabendo do que está acontecendo, se inscreve nas atividades, enfim, do que nós precisarmos.
O atendimento presencial já retornou na universidade?
Já retornamos com atendimento presencial e também a gente manteve, pelo menos ainda esse final de ano, o atendimento online. As atividades do ano que vem, geralmente a gente começa a divulgar lá por março, né, que quando volta a gente segue o calendário acadêmico. Então, em março sempre tem um monte de coisa, um monte de projeto começando.
Quem está nos ouvindo pelo rádio não tem acesso à internet, como é que encontra você, Valéria?
Quem quiser, não tem acesso à internet, pode entrar em contato com o Centro de Psicologia da Universidade Positivo pelo número 3317-3169. Pode ser uma ligação ou um WhatsApp que o pessoal responde. Se quiser entrar em contato comigo mesmo, né, pode ser por e-mail gizevaleria@gmail.com.
Excelente. Muito obrigada, Valéria.
Obrigada, Val.
Obrigada, Valéria. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. É necessário. Obrigada, Wagner, Mari e Ali.
Obrigada, gente.
Até semana que vem.
Obrigado.
Beijo.
Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.